君はコスモを感じたことがあるか。
Bienvenue sur le podcast Saint Seiya, le chevalier du zodiaque podcast. Je suis Bruno et c'est la reine Nicole. Vai, Nicole, te apresentei.
Eu estou um pouco chocada. Confesso que não vai rolar apresentação minha em francês, porque eu sou dislexa e não conheço a língua também.
Ai, gente, é só botar o trânsito aí. Olá, Nicole. Seja bem-vindo.
Oi.
Ao CDZNU 60. Nós estamos com a Nicole aqui, nós estamos com a Laura.
Olá, Laura.
Laura. Com a Isa.
Bonsoir, mes amis, je m'appelle Isabelle e eu perdi meu fone de ouvido.
Nossa, mes amis,
meu chantinho. Que demais.
Meu chantinho.
Humilhou.
Croissant. Ai, aí temos
eu
a Aline.
Falar o omelé do fromage.
O omelé do fromage. E a Aline? A Aline é um nome francês, Aline.
É, inclusive o meu nome foi escolhido por causa dessa música francesa.
Olha, a da minha irmã também.
Meu?
Olha só. É. Olha aí, gente. Nos anos 80, quem não sabe a música. Inclusive o Milionário Zé Rico fizeram uma música dela também. Uma versão da música francesa.
É.
É, então é isso. Tem mais alguém aí no Discord? Não, por enquanto não. Sejam todos bem-vindos então ao CDZ News. Nós viemos aqui porque os franceses aprontaram uma, gente.
Vive la France!
Salvaram a franquia de novo.
E é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes de falar disso, a gente vai falar de rede social. E hoje nem precisa fazer porque eu tenho uma gravação aqui, gente. Aí é bem mais bonitinho.
Ó.
É, nós resolve aqui.
Finalmente! Finalmente!
Então bora pra rede social.
Para não perder nenhum episódio do podcast Saint Seiya, tu tem que seguir a gente nas redes sociais. Estamos no facebook.com/podcastsaintseiya, no YouTube é canal Saint Seiya, @podcastcdz no Twitter, temos um blog que é o podcastsaintseiya.blogspot.com.br, estamos no simplecast.com/podcastsaintseiya e também no Spotify como podcast Saint Seiya. No Discord você conversa com a gente entrando pelo link na descrição dos podcasts ou listado no nosso blog, e tu também pode mandar cartinha para falar com a gente, saintseiyapodcast@gmail.com.
Finalmente o J-Box tem seu reconhecimento aqui.
Ah.
Não, então, uma editora francesa aí anunciou que vai publicar um quadrinho oficial do Cavaleiros do Zodíaco em 2022. Essa é a notícia. É a primeira vez que a série foi publicada oficialmente, né, por alguém fora do Japão. Pelo menos até onde eu sei, né? É. Eu também não sei como é que fala.
Cana?
Deve ser cana, porque parece que eles publicam muito mangá, então deve ser realmente cana de... cana japonesa. É. Mas não sei. Faço a menor ideia. É com o Jérôme Alquien, não sei como é que fala o nome dele.
Jérôme Alquien.
Arnaud Dolan, não sei. O Jérôme, sei lá, é o cara que fez aquela animação lá de Hades. Isso. Aquela famosa lá.
É, que abriu as portas.
E aí, pelo que publicaram, né, o Santos de Bronze publicou um... que ele já fez um spin-off do Capitão Harlock, numa parceria com a Quinta Shoten. Parece que a editora tem uma parceria com eles, então...
Então, né?
Fãs novas que começaram assistindo Cavaleiros do Zodíaco da Netflix.
Nos momentos áureos dos fóruns de Cavaleiros, né?
Aline, não entrega, Aline. Peraí. Tem gente no chat falando que o áudio, o teu áudio tá mudo.
Tá mudo, tô mudo. Não deixa eu capturar.
Oi, Windy.
Valeu, Windy, obrigado. É, recapitulando só, quem é o Jérôme Alquier, né? O Jérôme Alquier, ele é o cara que em 2001, quer dizer, provavelmente ele fez em 2000 e apresentou em 2001, num festival na França chamado Cartoonist. Ele fez uma animação da abertura de Hades, né? Usando a música Dead or Dead, com algumas imagens de fanarts que ele tinha feito. E ele também fez uma curta animação de alguns capítulos de Hades, dois em específico, que é o capítulo que o Ikki recebe a visita, né? Recebe, é ótimo, né? É abaldiçoado pela Pandora, que coloca o Hades, né, no irmãozinho, né, no Shun. E ele também animou a explosão dos 12 Cavaleiros de Ouro no Muro das Alimentações. Isso ele fez em 2001, antes de começar a conversa da saga de Hades. Porque a série, ela parou em 91, né, que foi o último filme, acho. O mangá também. E ficou todo esse tempo sem ninguém falar de Hades. Rolou um rumor de que durante a década de 90 teria a saga de Hades, até saiu um audiodrama, mas ficou nesse limbo, todo mundo esperando, e ele falou, não vou esperar bosta, eu vou fazer eu mesmo. Foi lá e fez.
É.
Diz as lendas, e de fato o Shingo Araki tava nesse festival, né, e tem algumas entrevistas com o Jérôme Alquier, com o próprio Araki, né, supostamente que isso foi um dos motivos do Araki levar pra Toei, olha que legal, olha a reação que foi, e... Assim, acho que juntou uma vontade de reiniciar a série com uma verificação de que já havia um grande, né,
mercado.
Ainda tinha um mercado, ainda tinha público. E aí, a gente meio que acredita, assim, como fã, que essa obra meio que despertou na Toei pra poder lançar em 2002 a saga de Hades, que aí sim reiniciou o mundo do Saint Seiya, que perdura até hoje, né, basicamente. Então...
É, tem algumas pessoas que dão uma exagerada nessa história, na minha opinião, né? Sim. Que falam, tipo, que o Jérôme desafiou a Toei, um negócio meio... que pra mim é meio assim, não. O cara só, o cara deu sorte, né, de que viram e, tipo...
Ele provavelmente
e aí os caras viram,
né,
que tinha mercado.
É, exato.
É muito diferente.
Sim. Desafio, até porque se não tivesse mercado, ia ser bem diferente essa história, né?
Exato.
O cara ia tomar, sei lá, processo, qualquer coisa do gênero.
Ah, ou nem iam ligar, né? Nem iam saber.
É, também.
E esses vídeos, até tem no nosso canal, se você procurar no nosso canal Derradas, eu coloquei a animação lá, pra você, quem quiser assistir. É, e na época que a gente, em 2001, todo mundo baixou isso no Real Media Player, sacou? Pirou pra parada.
No Real Media Player.
Exato. E,
Dead or Dead.
Dead or Dead com a música. Então, você vê, ele em 2001 fez isso e teoricamente ajudou muito a reiniciar Saint Seiya. E 20 anos depois ele vai fazer algo oficial, né? De Saint Seiya. Eu sei que, por exemplo, eu não sei se ele tem isso, mas eu sei que o Marco Albiero, que é outro fanartista famoso de Saint Seiya, ele faz artes pra Toei também, né? Quando tem Blu-ray, quando sai coisa na Itália. Ah,
ele faz artes de vez em quando pra Toei e pra algumas licenciantes.
Exatamente.
Não sei de Cavaleiros, mas de Sailor Moon ele faz algumas coisas.
Sailor Moon ele faz. Exato.
Algumas artes de alguns produtos, né?
Exatamente.
Contratam ele.
Mas essa notícia é legal porque é a primeira vez que vai ter um mangá, um quadrinho. Quer dizer, acho que é a primeira vez que vai ter uma produção fora do... Ah, não, tem as coisas da China também, né? Tem os jogos e tal. Mas fora do Oriente, acho que é a primeira vez que vai ter uma produção de mangá ou de qualquer outra coisa, na verdade, relacionada. E vai ser na França, e faz sentido que seja na França, porque a França foi, né, quem iniciou pro Ocidente toda essa febre, né, basicamente. Que louco, né?
Fãs,
né? E é feito...
Terra do Camus.
Terra do quem? Do
Camus.
Ele,
era a França, né, que traduzia os negócios lá nos primórdios da internet, né?
É Cavaleiros do Zodíaco por causa da França, né?
Aquelas informações da saga de Hades vinham tudo dos resumos franceses, não era? Era tudo...
Porque é legal dizer...
Inclusive,
porque...
acho que a versão do que a gente teve na primeira dublagem, que veio do espanhol, é deles originalmente,
sim,
né?
Exatamente.
Até os Guardiões do Universo é deles originalmente.
É deles, né? Exatamente. Então, a França foi quem abriu as portas, assim, pro Ocidente, pra sempre. Até porque na França, se eu não me engano, o anime lançou pouco tempo depois do Japão, não foi que nem a gente, que foi em 94. Acho que já na década de 80, 88, 89, já tinha cavaleiros, Le Chevaliers.
Cavaleiros.
Já tinha turma lá brincando de cavaleiros na França, né? E é isso, a França deu coração pra gente, deu um monte de coisa boa pra gente. Cavaleiros. Deu a República.
Baguete.
Decapitou reis pra gente, entendeu?
Doce. Guilhotina.
Guilhotina! Olha, esse é um instrumento muito interessante para esses tempos Deus nossos. Deus.
Ai, ai, ai.
Vitor Hugo.
Olha, eu vou falar um negócio aqui.
Le Club Miserable não é francês, né? Foi um americano que fez, não foi uma parada assim?
Tipo, um musical. Não, mas não, a obra original é do.
Mas o musical acho que é.
Como é o nome?
Não sei. Vitor Hugo, né?
Vitor Hugo.
O primeiro,
ah, sim.
Ah. Uhum. Fala,
bom,
o que quer dizer?
Deixa eu falar um negócio que, assim, vocês podem me cobrar, tá? Futuramente. Mas.
Futuramente.
Mas, assim. Uma certeza eu acho que eu tenho sobre esse material. Bonito vai ser.
Eita!
Bonito vai ser. Eu não sei. Agora, aí eu queria saber de vocês o que, que vocês acham que vem a partir disso. Tipo, o cara vai pegar a história por onde? Porque assim, a única certeza que eu tenho vendo os desenhos do Alquier é que o troço vai ser legal, visualmente falando.
Sim. A única imagem que a gente tem, né? E é bom falar porque assim, como que foi dado esse anúncio, vamos dizer assim? Essa editora, a Kana, ela fez hoje lançou um vídeo de uma hora falando de Cavaleiros do Zodíaco, da história, etc, do Kurumada e tal. E no finzinho eles anunciaram esse primeiro exclusivo da França, que vai ser um mangá feito pelo Jerome Alquier e o outro rapaz que eu não sei o nome porque não lembro. E a única imagem que a gente tem é essa imagem que a gente tá colocando aí, a Nudolan, boa. Que é uma imagem que mostra a Athena e os quatro, não tem nenhum Ikki aqui, né? Os quatro cavaleiros de bronze. No visual do mangá, né? A armadura do mangá. Muito bem desenhado, assim, muito bonito, né? Com as constelações do fundo e a estátua de Athena, né? Então essa é a imagem. Então realmente bonito parece que vai ser, né?
Isso é se eles não bloquearem e resolverem jogar o trabalho do cara do lixo, igual fizeram com o Saint Ashok, por exemplo.
Mas ele que vai desenhar? Então não sei.
Vamos ter uma.
Tem que saber.
Do clássico.
Tem que saber se essa imagem também é uma imagem. Parece que é da série, né? Mas pode ser só uma imagem, sei lá, de abertura.
Entendi.
Tipo uma primeira página, né? Não, eu não sei o que tá escrito no texto, porque tá tudo em francês, eu não entendo nada.
Ah, mas eu traduzi pra nós, a gente vai falar balão por balão. Aqui a gente faz o trabalho completo.
eu não sei, assim, eu chutaria, né? Pelo menos se eu. Se o Kurumada me chamasse pra fazer um negócio assim, eu ia tentar, tipo, evitar muito ficar falando do clássico, né? Do que ainda tá rolando. Eu ia.
Mas
sei
é
lá,
que você é uma pessoa forte. Iluminada, inteligente. Um ser evoluído, entendeu? A gente não pode contar com isso,
infelizmente. Mas é bom falar disso porque o Kurumada tá ciente, eles falam, inclusive, isso no vídeo, que é tudo feito de acordo com o que o Kurumada aprova e desaprova. Então é algo oficial, gente. Não é tipo assim, deixa lá fazer. E eles até comentaram que o Kurumada é um cara diferente nesse mercado de mangás, porque geralmente quem faz essas decisões de. Licencia ou não, geralmente é a editora, é o editor, é o, sabe, o licenciador. E no caso de Cavaleiros Zodíacos, ele é um dos poucas obras que é o próprio autor que controla. É o cara que fala, não, faz, não faz, deixa, não deixa. Então, nesse caso, o Kurumada está ciente, o Kurumada deixou, aprovou e é oficial. Não tem nem o que dizer. E falando aqui do que está escrito em francês, ele é bem genérico, mas eu preparei aqui um quadro a quadro, né? Eu gosto de quadro a quadro, sabe disso. Balão por balão, na verdade, pra dizer pra vocês o que tá escrito aqui em francês. E quem souber falar francês, aí no chat estiver lendo, se tiver errado aqui, que eu usei o Google Translate, tá? Então eu tô confiando nele. O primeiro balão aqui, ele diz o seguinte: a pérola azul cintilando na imensidão do céu estrelado, ou seja, a terra é cobiçada pelos deuses do Olimpo. Athena, a deusa da guerra, jurou proteger a humanidade ameaçada da luxúria dos deuses. Não sei se luxúria tá certo, mas eu tô confiando no Google. Aí segue. Ao seu lado aparecem sempre guerreiros corajosos, cavaleiros protetores com poder com poderes lendários herdados das 88 constelações celestiais. Seus punhos dividiram a Terra e, ao longo das gerações, suas façanhas forjaram mitos e lendas. E lá vai. Hoje, a Terra está em perigo novamente. Como toda vez que o perigo ameaça, a deusa reencarnou entre os humanos, desta vez disfarçada de princesa Saohikido.
E aí termina... Ah, é porque tem lá tem aquele negócio dela ser princesa, né? Um negócio assim.
Ah, olha aí.
Na tradução, eu não sei. Tem alguns países que é aqui.
Na Itália eu sei que é. Que é Siena, princesa Siena,
não
é?
Eu não faço a menor ideia.
Na Itália é...
É Isabel?
Ah, é Isabel, é verdade.
É, Isabel.
Não é Siena.
Siena, eu acho que é na americana, não é?
É na americana. Verdade.
Não é no novo do Costa.
Isso. E aí, pra terminar, o último balão diz assim: para apoiá-lo em sua luta, uma jovem geração de guerreiros saiu em busca da armadura brilhante, que é o símbolo de seu destino. Então, assim, é bem genérico o que tá escrito aqui, mas também parece indicar que eles podem refazer a história original.
Eu acho que ele vai contar uma outra versão da história original, né? Com os mesmos personagens. O verdadeiro Isekai do Cavaleiro Zodíaco.
Ai, ai, ai.
É, porque assim, ele já fala da Saori, entendeu? Senhor. Então acho que ele fala da Saori, cara. E se isso já implica na história do Seiya. Vai ser, tipo assim, a versão...
Só se eles fizerem um negócio que eu não gosto, que é tipo... usar os mesmos nomes dos personagens, mas colocar eles, tipo, na contexto completamente diferente, né?
É.
Não,
tipo,
mas eu acho que não vai pra esse caminho.
É,
não.
Então, não sei.
Porque o que a gente conhece continua tudo igual, né? Então...
É, por esse resumo, eu ia supor que ia ser uma história, tipo, de um filme, sabe? Tipo, aquelas aventuras meio descoladas da cronologia que se encaixam em qualquer lugar... Mas com os personagens do clássico. Mas não sei.
É, não dá pra saber.
O que é muito curioso, porque nenhum mangaka no Japão fez isso, né?
Todo mundo
trabalha com outros protagonistas.
Exatamente.
E eles vão trabalhar com o Zico ali,
eles
com o pessoal mesmo.
Com filé, cara. Que é isso, cara? Como é que pode isso? Imagina a Shiori, sabe, todo mundo lá, porra, queria eu fazer o Seiya, o cara não deixou fazer,
queria ter nascido na França. Pelo amor de Deus. O cara deixa o maluco.
Exato, o Okada reclamando.
Ele faz lá a listinha das constelações que pode usar, que não foi.
Okada puto,
aí
pô,
chega o francês, pode usar aí, pode falar. Fala
que usar
quiser.
O Shura e os caras usando Seiya, pô, sacanagem.
Isa! Não diga nada.
Tive que fazer aqui a versão do Seiya do passado.
É, Seiya do passado.
O cara aí.
Pô, cara, queria eu desenhar o Yoga, pô. Gosto do Yoga. Turma gosta do Yoga, você sabe disso?
Gosta sim.
Do Shu, todo mundo
o
gosta.
Imagina o Shiryu sem camisa num traço bonito, gente.
Provavelmente vai ser um negócio voltado pro público francês, né? Não sei se isso aí vai chegar.
O público francês somos nós. Nós somos o público francês, gente.
Nós somos o francês.
É, gente, público francês.
Mas sei lá, não sei. Eles podem fazer um reboot aí. Eles podem fazer uma história à parte, né?
Aliás, isso me lembrou... algo que, assim... Lá nos primórdios, quando eu tava engateando no fandom pela internet... eu reparei que tinha não só, tipo, fanart de, digamos assim, personagens originais, tipo, OCs de autores franceses, como meio que o pessoal da França já queria, sabe, novas sagas, eles mesmos faziam. Tanto que tem várias artes que o pessoal até usa como OP, pessoal, que é tudo criação de artista francês.
Sim. E eu acho curioso, porque assim, alguém falou no chat antes de começar a live que a gente no Brasil devia se juntar, pegar a obra, tipo, pagar e dar um jeito de fazer algo nosso, entendeu? E assim, eu até gosto da ideia, mas ao mesmo tempo, a gente tá muito antes da França. Porque a gente, assim, se for pensar em produção de fã de Cavaleiro Zodíaco, relevante assim, os caras fez o The Hades, cara, que bomba atômica no mundo. E só 20 anos depois o cara tá fazendo mangá, saca? E o Brasil, assim, é um puta polo, mas a gente... O que a gente produziu, assim, pro mundo de Saint Seiya?
Pois é, e também
tem... Nada, sabe?
tem a questão do que o Jerome, ele já é um nome conhecido, assim, acho
sim.
que no fandom inteiro de CDZ.
É, não só isso, né? Ele tem uma carreira consolidada como carreira, quadrinista.
É, exato.
É. Então ele já é, ele trabalha com isso e tudo mais e tal. E assim, eu pelo menos não sei se ele chegou a fazer algum projeto relacionado a CDZ que ele pediu dinheiro em cima. Se não, ok. Mas assim, geralmente o que acontece, isso eu já percebi com editoras como DC e Marvel, que é o que acontece. Que às vezes o trabalho de fã chama atenção.
Sim, sim.
E aí editores pensam, por que a gente não chama essa pessoa aqui pra fazer um trabalho experimental com a gente? Isso acontece muito. Então, como ele já tem um nome consolidado, ele já trabalha com isso, ele já tem todo um... Ele tem um currículo, basicamente. Não, obviamente, desmerecendo os artistas de outros,
sim.
países.
Uhum. Pois é.
Mas pelo histórico que ele tem, talvez isso tenha ajudado a Toei, Shonen Jump, Kurumada, e tem esse cara aqui. Então a gente colar uma ideia com ele e ver se vê no que dá. E a França, assim como o Brasil, tem um peso enorme dentro do fandom. Onde tem mais fã é a França, o Brasil e Itália.
É.
Itália tem mais. China,
até
né?
esses tempos eu tava vendo no YouTube um monte de apresentação de cosplay da França. Tipo, eu ficava olhando, nossa, quanta gente.
É só ver, cara, os eventos da França, os autores todos só vão pra França. A Shuri, não sei se a que foi, mas
A Shuri. A França também é um mercado muito forte de quadrinhos.
É verdade, tem um histórico de tudo,
é
verdade.
É um mercado bem forte.
Não, mas tem muita coisa.
Mas assim, e o Jerome também, ele já trabalhou com a Kita Short, né? Ele já fez um. Como eu falei, já fez um quadrinho do Capitão Haddock. Ah, não lembro o nome dele. Nunca lembro. Mas ele já fez o quadrinho voltado pro público francês, né?
Uhum.
Então, assim, já é um cara também que eles vão falar, pô, esse cara já trabalhou com a gente, ele é sério e tal.
E aquela coisa, saca? Ele não pegou logo filé. Ele faz outras coisas, faz um Capitão Harlock.
É, mas a gente tem o mangá do Jaspion, né? Que também é um começo.
Totalmente. Maravilhoso o mangá do Jaspion, cara. Mas é isso, talvez no futuro o Brasil também consiga ter a sua própria produção, quem sabe no futuro. Mas acho que dificilmente vai vir, assim, não de um fã, mas só porque é fã. Vai vir de alguém, um fã que tem uma carreira consolidada, que faça outras coisas, entendeu? E aí pode vir, de fato, algo por aí. Como é o caso do Jerome, ok. E você vê o caos dele. Passou 20 anos daquilo, entendeu? Então, não é assim. Vamos juntar uma galera e fazer.
Se o cara tinha 20... O cara devia ter uns 20 anos naquela época, né? Ele devia ser um novinho quando ele fez. Agora ele tá, o quê? Uns 40 anos nas costas que ele vai fazer o Cavaleiro Zodíaco.
Exatamente. E eu tô curioso, assim, porque também tem essa coisa. Eu conheço o Jerome Alquê das ilustrações bonitas dele, né? Mas eu não sabia, inclusive, que ele quadrinava, que ele tinha experiência em quadrinho.
Eu vi umas novas dele também, de Cavaleiros, tempo atrás, assim, que ele fez...
É que aí também tem o negócio, né? Ele é o cartunista na França. Ele faz produção, provavelmente, de coisa original pro mercado francês, né? Coisa que a gente não consome tanto.
Sim. É que nesse caso ele vai dirigir o mangá. E aqui tem uma dúvida muito curiosa que eu achei aqui. Eu acho que o Renan falou, Alvarenga. Vocês acham que vai ser um mangá ou vai ser um gibi? Qual vai ser a orientação de leitura dessa
produção? Eu acho que vai ser um gibi.
Olha, vai ser interessante isso.
É, até acho que pelo termo HQ...
Eu chutaria que é um gibi.
Legal. Eu acho interessante. Diferente ler sentir na ordem
ao contrário.
Ao contrário.
Iniciativa Sanseia.
Iniciativa, dá uma...
Atenção, você está lendo pelo lado certo.
Maravilhoso. Pois é. Então é isso.
Deixa eu falar um negócio aqui. O pessoal tá comentando umas coisas aqui no chat. O Alberto Carlos Júnior comentou do Tirinhas do Zodíaco.
Que era um
clássico. E eu me lembrei de um outro, que era o CDZ Comics. Então, assim, a gente tá há acostumado a produzir coisas, mas coisas cômicas, coisas engraçadas, assim. A gente não tá acostumado a pegar o material e fazer. Se bem que teve até alguns fanzines, algumas coisas, assim, né?
Sim. Tem umas fanzines, tem. Também a gente vai falar, né? Tem fanfic aqui, fanfiqueiro nunca ganha dinheiro, né?
Se bem que alguns deveriam, porque fazem umas histórias
bastante. Mas é que é muito difícil você ter. É muito difícil você ganhar. Tipo, pelo menos aqui no Brasil, do que eu sei, né? É muito difícil você, sei lá, fazer um nome em carreira de escritor. Com um fanfic, né?
Sim.
E se você faz, você tem que fazer a sua fanfic virar um original, né? Pra poder publicar e essas coisas. E eu acho que o Cavaleiro do Zodíaco é uma coisa muito específica, que é difícil você... Sei lá, mesmo que você escreva um negócio que tem uma audiência, é difícil depois você... Se você quisesse publicar isso...
Sim.
É difícil transformar isso numa história original, né? Porque o Cavaleiro do Zodíaco é uma série muito...
É muito nichado, né?
E fora que,
assim, diferente, por exemplo, da mulher lá que fez os 50 Tons de Cinzas, que era uma fanfic de Crepúsculo, que você consegue com mais facilidade brincar com os elementos, né? Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que é bem mais difícil.
Sim, mas o caso também de Cavaleiros, pra você chegar ao nível de trabalhar de fato, é que o que quer que você tenha que você for fazer, ele tem que atravessar fronteiras, entendeu? Tem que bater no fandom francês, tem que bater no Japão, que é o que o The Hades fez, sabe? Ele, assim, saiu da França, entendeu? E aqui, como a nossa produção é mais humorística, né? Como tirinhas do próprio Vai Seiya, ninguém vai entender nossas piadas, nossas referências, entendeu? Então não vai atravessar. Dificilmente vai atravessar. Então, pra você atravessar, você provavelmente vai ter que ser um mangá, vai ter que ser até uma animação que fuja um pouco do Brasil, assim, sabe? Pra você ter notoriedade.
Ou você ganha a sua carreira fazendo alguma coisa original e coloca que você é um fã de Cavaleiro do Zodíaco, né? Esse é o segundo caminho.
Pensando do ponto de vista do fã, né? Algo em termos latinos e argentina, porque eles têm o projeto de animação ali que eles fazem, estão toda hora postando.
Tem, é verdade,
tem um grupo específico que sempre faz umas animações, uns desenhos bem bonitos. Sim.
O que eu acho que...
Acho que mais fácil a Argentina pegar do que a gente, mas tudo bem.
Exatamente, o próprio México. Mas assim, eu acho que talvez uma outra possibilidade seja parecido com a coisa do Jasmine, ou seja, a própria editora, por exemplo, a JBC que trabalha muitos anos com Cavaleiros, chegar na Kita e falar, sabe o que a França tá fazendo? Quero fazer também. E aí eles vão, Fábio Abu, sei lá, alguém, algum, sabe, quadrinista que seja bom, quer dizer, tem vários, milhares que sejam muito bons no Brasil, que nem não necessariamente seja até um fã. Pode ser um fã, mas talvez o cara não seja igual nós, aquele louco bitolado, entendeu? Mas aí você consegue botar um cara pra desenhar, e aí rola uma história original do Brasil, entendeu? Aí talvez, talvez seja uma possibilidade também, né? Mas acho que...
Sim.
Pra sair do fandom de Cavaleiros... teria que ser algo como foi o The Hades, assim, tem que sair do Brasil, tem que ter notoriedade na Argentina, pra turma ver e falar, caraca, entendeu? Tem uma ressonância meio que mundial. E hoje em dia até teoricamente é mais fácil porque tem internet e tal, né? Eu acho que talvez eu não cheguei a acompanhar muito, mas um que eu vi que fez um puto estardalhaço foi o Iris Chapter na época, que acabou... Morreu por terra,
morreu,
mas eu lembro que muita gente ficou fora.
Morreu quando o cara começou a pedir dinheiro aí pra galera.
Então, começou a ficar esquisito a história e foi embora. E aí nunca mais apareceu. E assim, de novo, o que era aquilo? Era uma arte muito impressionante, né? Eram personagens originais. E essa coisa e a coisa que falta, eu acho que no fandom, é fanzine de fato, sabe? Assim, bonito, bem feito, não sei o que lá. Entendeu? E vamos ver. Mas aí, isso, eu acho legal esse quadrinho francês, porque abre essa brecha, sabe?
Abre a
porta. Conrad lá.
Já tinha acontecido que saiu uma HQ de mangá em outro lugar, assim? Ou é uma coisa nova?
Sair HQ de séries de mangá, eu acho que é até relativamente comum, né? O Jasper não é um mangá, né? Mas acho que eu acho que lá nos Estados Unidos tem algumas coisas. O próprio Jerome fez uma do Capitão Haddock. Eu acho que isso é uma coisa que vem acontecendo mais agora. Não é tão comum assim. Mas isso acontece com algumas séries.
Mas em 2022 nós vamos saber do que se dá vamos esse... Ver. Porque não tem nem nome neles. Não...
Quem vai licenciar isso aí pro Brasil, hein?
Vamos ver. Será que vão licenciar? Essa é a pergunta.
Ah, eu acho que vão. Bom, não sei, acho que vão ver a recepção disso
aí. Eu acho que a gente vai ter que fazer um estardalhaço pra isso acontecer, porque eu quero isso aqui na minha mesa. Ih, vocês vão dar um jeito.
É, porque assim, vai acabar... Fatalmente vai acabar sem Tia Show em algum momento, né? Né, JBC? Uhum. Que, pelo que eu entendi, no Japão tá se acabando já, né? No último CD.
É, então. Eles estão falando, né? A Timaki já falou várias vezes que tá no. Tá indo pro clímax, né? Clímax.
Saco,
é o termo que. que aí, que barulho é esse?
Não sei.
Ah, é os caras doidos aqui da rua.
Ah.
Que acho que estão em corrida e enfim.
Tô louco.
Ah. Então, clímax é um termo que eles usam, né, muito frequentemente pra falar do tipo, do clímax final da obra, né? Algumas séries, o Kurumada, por exemplo, eu acho que como, acho que porque ele seria em blocos, ele usa muito esse termo, e é até um pouco engraçado, porque aí sai no site de notícia que o Next Dimension vai estar no clímax. E, na verdade, isso ele usa o tempo inteiro só pra deixar a galera animada, né? O clímax. Uhum. Mas o mais comum é que se use pra falar do clímax final mesmo, de quando uma obra tá terminando. O comum é as editoras e às vezes o autor fala, tá indo pro clímax, o próximo capítulo é o clímax. A Timaki já vem há um tempo falando que ela tá... caminhando pro clímax, né? Não é o clímax ainda, mas é tipo... Ah, eu tô indo pra lá. Tô preparando as coisas pra ir pra lá. É, a gente não sabe quanto de espaço ainda vai ter até esse clímax. Mas aí os últimos eventos de Santia Show, ela inventou lá de... Não sei se vocês viram, mas ela inventou lá de botar a Shoko no... Meio que no começo da história, de novo, no primeiro capítulo. Só que sem a Kyoko na foto lá. Então, sei lá pra onde isso tá indo. Mas até onde a gente sabe, supostamente está no tá indo pros volumes finais, né?
Uhum. Pois é. E aí a JBC vai...
Mas aí tem o Darkwing que tá começando.
Darkwing tá começando, pois é, mangás novos. E esse aqui, aparentemente, é... Se for realmente uma recontagem da história da Saori e do Seiya, eu vou estar muito curioso pra saber que loucura, porque o Kurumada realmente vai deixar a turma brincar de Seiya? Brincar de Seiya e Saori? É isso mesmo? Só achei que
você pudesse. Eu confio nele, porque...
Já deixou a Netflix?
Do que eu vi dele, assim, nesse tempo todo, de não só em fanático, mas ele tem umas histórias que ele tem e tal, e... O ocidental, ele tem parece que uma mais facilidade de trabalhar dentro do que a gente viveu já desde a década de 90 e passando o que a gente geralmente fala sobre fanfic, o que a gente fala sobre querer em Saint Seiya. Eu acho que o francês ou esse pessoal que trabalha tem isso, sabe? Então eu acho que seria uma coisa interessante dentro do que a gente conhece.
Eu acho
mais criativa de elaborar novas histórias interessantes dentro do universo e até com a questão da mitologia mesmo, né? Então...
Vamos entregar o fanservice ali.
Vamos entregar o fanservice.
Mais até que o japonês.
Eu particularmente acho assim que, pensando que essa é uma série que não vai sair pro público japonês, né? Ela pode até sair no Japão, mas ela não vai ser feita, acho, focada pensando no público japonês. Eu acho que não faz tanto sentido você trabalhar com personagens novos, assim. Eu acho que isso perde muito o apelo. É muito diferente de sair um Lost Canvas lá no Japão, de sair um episódio G. É. Eu acho que você não trabalhar com os personagens principais pra uma audiência de fora vai quebrar muito o apelo, porque é uma audiência, acho que realmente vai ter, acho que, muito mais carinho. Tipo, os caras que não acompanham Cavaleiros do Zodíaco já faz muitos anos provavelmente vão comprar esse negócio. É a mesma coisa do Jasper, né? Não faz sentido você trabalhar com um personagem que não é o chamativo, que não é a memória afetiva das pessoas.
Sim, principalmente porque é o primeiro gibi no lugar daquele assunto, entendeu? É o primeiro gibi de Cavaleiros na França, feito na França. Então você não vai fazer com Shura.
É. Basicamente.
Até podia ser com o Camus, mas, sabe, você usar o Seiya...
Meu Deus do céu!
É, mas o Camus é francês, entendeu? Então tudo bem, pô. A turma deve gostar dele lá.
É. Não, não, não. Eles devem achar, olha só a representação horrível que fazem na França.
Ai, meu Deus.
O Bruno quer o mangá do Aldebaran.
Também, aqui no Brasil.
Faça o mangá do Aldebaran.
É, JBC, dá um jeito, faz isso aí pra nós.
O Aldebaran treinando no Pará.
O que eles falam no programa deles, inclusive se puder pode ir no canal da Editora Kana, acho que eles postaram no Twitter deles também o link pro YouTube deles, é justamente isso, é falar que o mangá, o quadrinho na verdade, ele é justamente nessa história de novo, de levar a história do Seiya pra uma nova geração, que, né, que cada dois anos tem algo fazendo a história do Seiya pra nova geração. Mas então é como se eles fizessem quadrinhos em francês pra turma mais nova mesmo, que não conhece Cavaleiros e que não vai ler e tal, entendeu? Acho que talvez eles vão fazer isso mesmo, a história do Seiya com a Saori, Guerra Galáctica, talvez de prata, etc.
Pode tentar destrinchar mais os extentos da própria história sobre eles, sobre os personagens, de repente.
Ou não, a gente
desistiram,
não sabe o quanto,
de tentar,
né,
agradar o público americano, agora vão pros franceses.
Que tá correto, pô! Oi. É. Olha, que história é essa? Mas que ideia! Ai, ai, ai. É, vamos ver os comentários aqui. Por favor, traz o Aldebaran pra nós. A Aline Oliveira falou. Ai, ai, ai. Tem vários comentários aqui que me perdi um pouquinho. Mas acho que é isso então, turma. A gente cobriu bastante. A impressão que eu tenho aqui vai ser, de fato, falando a história deles assim. O que pra mim é muito louco mesmo, porque... Tirando o anime e as coisas do... Tipo, em quadrinho, Kurumada não deixa ninguém refazer a história, né? Mesmo se a gente achou, não mexe muito nessa história. Então, o meu medo é que esse quadrinho acabe ficando meio preso.
É que também a gente não sabe o quanto que não mexe, porque os autores não querem mexer muito, né? Porque fala, pô, mas a galera vai ficar brava. Porque, assim, eu particularmente acho assim, você tem a história... japonesa, né? Uhum. E sei lá, se fizessem um mangá aqui no Brasil recontando a história de um modo a brasileira, eu não acho que a galera ia ficar brava, mas a galera não ia levar isso como a cronologia oficial, ia só, tá.
Uhum.
É uma outra série. Mas não faz sentido você fazer isso pro público japonês, né? Porque a série já é deles, então assim...
Exatamente.
Talvez tenha uma coisa também dos autores falarem, pô, mas eu não vou mexer nisso, porque isso aí vai deixar as pessoas bravas, né? Isso aí não vai fazer... Não sei, não dá pra saber, assim, o quanto eles não mexem. Eles sempre falam que o Kurumada deixa eles meio livres, assim, tirando a listinha das constelações. Então, assim, eu tenho a impressão de que, sei lá, se a Timaki quisesse mexer um pouco mais com o clássico, não teria problema, mas que ela não mexe muito porque ela não quer entrar nessa nessa seara. Ela vai, não, peraí, vou deixar quieto lá, vou fazer o meu aqui.
E é bom que assim...
Tem isso também.
Eu quero que mexa. Eu gosto quando mexe.
Eu quero que mexa.
Eu gosto quando mexe, gente. Eu gosto quando muda as paradas. Se for fazer igual o mangá, pô, aí não. O mangá com eles mais desenhadinhos, tá mais bonito, mas tá ordinário tanto quanto, sabe? Então já conheço aquele. Tomara que eles façam alguma coisa, o Jihome. E agora é aguardar 2022 pra ver como é que vão ser os primeiros capítulos. Se vai ser tudo colorido, se vai ser pente branco, se vai ser de teste.
Aí eu tenho a pergunta. Vai sair antes do live action?
Vai tudo sair antes do
live action. Eu acho que o live action dançou, assim, ó.
Dançou.
Cara,
não. Vai ter.
Cara, viram que a recepção da notícia do live action já não foi boa, assim. Melhor deixar isso quieto.
Ai. Vai ter, gente.
Ou vai estar interligado, né? Os caras vão contar a história do quadrinho.
É porque, na verdade, assim, essas movimentações, o Darkwing, esse mangá, é coisa da Akita, sei lá, da turma do departamento de quadrinhos de Saint Seiya. Não tem nada a ver com a Toei essas coisas, sabe? Então, a Toei que corre com os projetos dela lá, né? E o live action, teoricamente, é um projeto da Toei, né? Ai, meu Deus do céu. Que desgraça. Olha só, a turma no comentário aqui tá falando no mangá do Aldebaran versus Tupan versus Curupira, uma versão Cidade Invisível, assim. Dá pra brincar com o Aldebaran, hein? O Matheus Tirander falou que o live action é lavagem de dinheiro. Que isso, gente? As ações fortes. Meu Deus do céu.
É capaz, viu?
Que é isso, cara? É, deixa eu ver o que mais tem de comentário aqui. O Alex Nascimento já quer um reboot disso aí. Reboot do quê? Do mangá? Aparentemente vai ser, né? Agora, o quão canônico o fandom vai abraçar. Pra que isso aqui é editorialmente esse podcast. Já acho que isso aqui é cano, gente. Não tem nem o que dizer. É isso aí. Agora vamos ver como é que o fandom vai incorporar este. Esse Seiya francês nas discussões aí. Vamos ver, vai ser legal. Vai ver isso aí.
Eu amo o protagonista.
Bom, é que assim, já ficou estabelecido que o Kurumada aceitou e é isso aí mesmo, entendeu? Aceita que dói menos.
É, o Kurumada
tá. É que o problema é a galera que não quer aceitar, né?
Exatamente, exatamente. Então vai ser bonito. É, o Matheus Schroeder falou, lembrou que Star Wars tem uma web novel chinesa e também tem mangá. É, Star Wars tem mangá que eu tô ligado. Inclusive, eu já até sabia. Oh, coisa que, por que a China não faz um mangá de Saint Seiya? Nunca fez.
É. Né? Deve estar só esperando o momento.
Tem que fazer anime.
É. Não, agora me ocorreu uma outra coisa. Ah. Será que eles não têm algum, sei lá, alguma coisa contratual que impeça outro lugar de publicar no Oriente, por exemplo? Ah, no Oriente só tal lugar pode publicar. Por isso que faz agora na França, entendeu? Será que não tem alguma coisa nesse sentido?
Mas a China também tem uma questão de que ela é... A Cavaleiros, acho que animes, no geral, chegaram lá de forma mais recente, né? É um... Não sei se... Não que eles não tenham interesse, mas não sei se é alguma coisa muito nova, assim, pra também já sair fazendo um monte de coisa.
Que eles já fizeram
jogos, talvez tenha algum assim, projeto.
Né? Eles têm produções de ciência muito, assim, extensas. Em jogo, pelo menos.
É que a China também tem muita... Tem muita burocracia, né?
Muita política.
Então, talvez isso aí também... Talvez isso aí também atrapalhe um pouco. Porque se você pensa assim, quem fez o jogo foi uma puta de uma empresa gigante, né?
É.
Então, não foi um cara lá que chegou ali e falou assim, e aí, vamos fazer um jogo? Não, foi uma puta de uma empresa gigante, preparada. É, não que não tenha empresa de quadrinhos, mas talvez tenha trâmites ali que também atrapalhem um pouco.
Eles anunciaram um live action deles também, né? A gente tem que lembrar disso aí.
É.
Até a gente falou que vai fazer um live action. São dois live action, gente. Não percam as contas.
Não percam.
Eu só acredito vendo.
Só acredito vendo.
O meme do cachorrinho, eu vendo. Não acredito.
Vendo e xingando, né? Porque...
Lógico.
O Renan Valeno comentou aqui, ele acha que um gibi recontando a história favorece isso de captar novas gerações, porque parece que Seiya não pega a nova audiência. Faria sentido essa recorrência de contar quem são os Saints, Athena e blá blá blá.
É sentido.
É. Principalmente hoje em dia, principalmente se fizerem numa, sei lá, não sei. Porque assim,
se bem que Lost Canvas pegou bastante audiência, né?
É verdade.
Mas Lost Canvas, de certa forma, é uma apresentação também, né?
É, porque tem um protagonista, todos os mangás meio que são originais, assim, no sentido de explicar o que é e tal, né? Só o episódio G, que acho que é mais entrão, assim. É mais pra quem manja do.
É, acho que o episódio G é o mais difícil, assim, pra quem... Se alguém for começar por ele.
Isso, exato. Ele é muito, muito dependente de você já ter um pouco de conhecimento do mundo, né?
Ele é hermético. Conhecimento só para iniciados.
Mesmo o Santi achou que se passa junto com a história clássica, faz uma introdução bem... Pra mim, bem boa, assim, de todos os conceitos básicos.
E tem a questão do apelo com personagens mais jovens também, né? A gente acaba se, entre aspas, se apegando aos personagens mais novos, tipo assim, o Seiya, a Shoko. Então, eu acho que ir por esse caminho também é uma forma de, tipo, é um apelo emocional, entende?
E tem o apelo do personagem que a gente conhece, né?
Bobagem, entendeu?
E tem o apelo do personagem que a gente conhece, né? Com certeza os volumes de Santiago Show, aquele volume de Santiago Show que tem o Seiya na capa, deve ter vendido muito mais que os volumes que só tem as os personagens novas, né? Que tipo, que aquele ali é o cara que nem tá sabendo o que tá acontecendo, entra lá no, sei lá, na livraria, vê e fala, pô, o que o Seiya tá fazendo aqui?
Agora eu pergunto pra vocês, acham que esse mangá ele vai ser localizado nos dias de hoje? Aquela coisa de ter celular, na cena civis, pensa na cena civis.
Ah, eu gostaria.
Né? Será que vai ser será que vai ser na França?
Ia ser engraçado, ser divertido.
Em Paris, será que vai ser em Paris?
Ele já cruzou a ver com Asterix já.
Será que ao invés de Coliseu vai ter, sei lá, o que vai ter na França lá de loucura? Vai ter alguma outra coisa? Tô curioso pra saber.
Vai ter o arco do triunfo atrás do cara.
Arco do triunfo.
Arco do triunfo.
Arco dos príncipes, pá.
Bom, lá vai ter o Campos Elíseos com certeza, né?
É verdade. Pera aí.
A Saori vai morar no Palácio de Versalhes.
Como brioche?
Isso seria legal, cara. Isso seria bem legal, na verdade. Eles botarem, tipo, juntar a Saori. Eles botaram Princesa Saori Kido, vamos lembrar disso aqui, gente. Então, botar perto de uma realeza meio francesa, assim, sabe? Não sei se é qual que é a monarquia francesa, sei lá o que é. Os esquícios, né? Dessa monarquia francesa, em Versalhes, etc., ia ser bem interessante. Vite Maria, eu quero. Como na França não, Alex? Pô, mangá é francês, os caras podem fazer, pode botar onde eles quiserem, cara. Ué.
É. Pode se botar... quiser colocar eles morando em Marte, pode botar.
Exato, pô. Olha lá, o Daniel, ao invés de subir as 12 casas, vão subir o Palácio de Versalhes. Se tiver dois salões lá, eu topo.
Revolução!
Vamos subir com a guilhotina lá.
O problema é esse, que se a Saori for de Versalhes, é capaz de decapitar ela. O plot twist do mangá francês é que o povo toma o poder. Decapita Saori, todos os santos morrem. Que queda da Bastilha, vai ser bonito. Saga vai cair na guilhotina ali, ele falou.
Eu gosto. Aí sim.
Eu gosto.
É isso que a gente quer ver.
Que tem isso também, quão violento será esse quadrinho, hein?
É, não...
Eu não sei,
acho que vai depender dessa idade dos personagens, né? Tipo, se eles colocarem personagens mais jovens, como a gente supõe que Seiya e os outros sejam, daí não dá também pra ser muito sangrento, de repente, né? Ou até dá com aquelas
margens
de idade, né?
Acho que eles são bem
o clássico era sangrento?
É, que nos 80 era cada um por si também, mas a França, ela tem uma produção de quadrinhos muito mais vanguardista em temas mais espinhosos, inclusive com violência. Então não acho que seria um problema não para as crianças francesas verem o Nati sendo estripado.
Não tem filtro.
Exatamente, gente. Francês, qualquer coisa, eles tacam fogo em carro, gente. Então, vai ser tranquilo.
É isso aí.
E esse é
o Cavaleiro do Zodíaco tacando fogo em carro.
Exato.
É isso que a gente quer ver. O Wiki não tá aí na foto que ele tá fazendo isso.
Ó, Alex, o Seiya vai encontrar o Neymar.
Ai, meu Deus.
Derruba ele.
A turma tá pirando nas paradas.
Não, mano.
Ah, eu queria que fosse ambientado na França, cara. Ia ser legal, velho. Ó, o Cucurica. Liberté, Galité, Fraternité, Atene.
Atene.
Tô curioso. Eu acho que assim, se eles tiverem essa liberdade poética de incluir um pouco, sabe, da historiologia francesa, brincar um pouco com isso, eu vou achar legal. Se for só um contando o que a gente já leu no mangá clássico, aí tá bom, vai ser bonito, mas...
Aí
eu vou comprar também, que eu sou um verme.
Aí eu compro também.
Só porque bonitinho que vale, né?
Nossa, eu juro que eu ia dizer isso, porque eu, como não comprei mais o Kanzenban, que pra mim não tem condição, se eles fizerem o clássico tudo de novo num desenho bonito, acho que eu vou embarcar nesse carrossel.
Colorido ainda, imagina ser tudo bonito e colorido.
Nossa!
Que desespero. Aí vai custar R$200 cada um, você pode garantir.
Sim.
Ai, meu Deus do céu. O Matheus Schroeder, ele falou que talvez seja uma história filler, tipo de filme. É, será que eles vão meter um... Pode ser também, né? Pode ser um mangá super curto, assim, uma história como se fosse um filme da Ares, assim.
Uhum.
Né?
É, a editora não falou nada de tamanho, né? Me dá um pouco a impressão de que vai ser um negócio, sei lá, volume único, tipo um quadrinho.
Ah, e aí seria mais de filme pouco. Mesmo, é.
Mas não sei, vai saber.
Tá aí, talvez seja. Uhum. E se for um caso de um volume único com o Santos de Bronze, é que o Ikki não tá ali, né? E o Ikki não estando ali, eu já puxo assim, ele provavelmente vai ser o vilão. E ele sendo o vilão, aí é Cavaleiros Negros. A não ser que ele invente uma outra história.
França. Cavaleiros Negros na França.
Eles estão com a primeira versão da armadura, né?
É, tipo, bem mangá assim, né? Bem mangá clássico.
Quem é que fez aquele negócio do Ikki namorando o Cisne Negro? Não foi alguém da França que fez isso?
Não, foi a Yunkoga.
E é oficial, bom lembrar, viu, gente?
Pois é.
Deixa bem claro isso.
O Ikki é bissexual.
Exato.
Oficialmente.
No mínimo, exato.
Sempre soube.
Quem não é
também, né? Exato, quem não é bissexual?
Quem não é?
Ai, Jesus amado. Mais alguma coisa, chat? O que vocês têm pra falar? O que vocês acharam ainda desse se é francês? Vocês estão empolgados? Vamos ficar ligados, ver como é que vai comprar, se vai ser web, né? Porque, assim, sendo francês, acho que vai ser até um pouco mais fácil pra gente adquirir. Não sei, né? Também não sei.
Depende do preço do euro.
Mas eu tô pensando assim, talvez...
É verdade, a crise aí do Brasil, né?
Tá difícil. Ai, ai, ai. Então é isso, gente. Nós temos aí o novo gibi de Chevalier do Zodíaco. E ficaremos ligados para novas... atualizações.
Informações.
É, a gente vai ficar, porque assim, eles só falaram que vai ter, não falaram mais nada, né? Então, e assim, gente.
Mas eu acho que até por esse anúncio novo também do Darkwing, por exemplo, os caras. Tipo, primeiro que eles têm que ter tempo pra trabalhar, né? Então, que demore e que saia um negócio legal. Mas também tem isso, recém tá sendo lançado. Alguma coisa, pra não tirar o foco disso, os caras já jogam, ó, ano que vem vai ter coisa nova, sei lá.
Entendi. É, e assim, gente, vamos também, já que, porque assim, eu acho que o Jerome aqui deve ter rede social, Facebook. Se forem falar com ele, fale com educação. Não enche o saco do homem. Deixa o homem trabalhar, entendeu? E vamos esperar aí as novidades. Aparentemente a editora Kana até comentou que eles vão falar um pouco mais sobre isso no futuro e tal. Tem um tweet respondendo um cara aí. Porque eu já vi que teve gente reclamando. Em francês, inclusive, não foi nem latino.
Ih, mas nem começou, reclamando. Já estão reclamando?
Não. Ah, já vi lá um tweet que vai manchar a história do
Feio não é assim.
É, meu amigo, a França é um bagulho.
Não é assim mesmo.
Então, vamos ficar espertos aí, porque mais pra frente essa editora vai dar mais detalhes do que vai ser, do que não vai ser. E a gente fica no aguardo, né? É isso.
Vamos ver.
Come to Brazil, moço francês. Não, come to Brazil não, que a gente tá com coronavírus aqui.
É, deve ser mais fácil de trazer ele do que trazer qualquer mangaka.
Sem dúvida, duro é entender o homem. Ai, 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 então é isso, gente. Fechamos então?
Fechamos.
Por enquanto é só, gente.
Guardando as próximas notícias.
É isso aí.
Plantão,
foi um plantão. E a qualquer momento voltaremos.
Alguém
gente.
Reza pro meu fone aparecer.
Como é que fala boa noite em francês?
Bonne nuit?
Boa noite.
Boa noite.
Não, é bonsoir, aqui tá bonsoir no Translate.
Mas bonsoir também. É porque o bonsoir é tipo.
É chegando.
A gente chega em um lugar e fala da boa noite.
Entendi.
Não é assim, quando é o boa noite pra dormir.
É verdade. Boa nuit. Au revoir pra todo mundo, gente.
Tá.
Ai, ai. Uma boa noite pra todo mundo e nos vemos depois.
Boa noite.
Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Boa noite.
Boa noite.